10 horas e 34 minutos, um bom dia para você. Está no ar mais uma edição do CBN Paraná, desta quinta-feira, 5 de dezembro. O nosso giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Grupo de padres sofre acidente na PR-317. Uma pessoa morreu, 7 ficaram feridas. A Brenda Caramaschi da CBN Maringá tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia também para quem nos acompanha. Essa van que viajava, então, esse grupo de padres, sofreu esse acidente na PR-317 em Engenheiro Beltrão, ali na região de Campo Mourão. Esse acidente foi no finalzinho da madrugada desta quinta-feira, perto das 6 horas da manhã, e segundo o Corpo de Bombeiros, a van bateu em um anteparo. Uma pessoa morreu, 7 ficaram feridas. O que nós temos de informação é que essa pessoa que morreu seria um padre. O grupo viajava de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, para a Argentina. 4 feridos ficaram presos às ferragens, 2 foram hospitalizados em estado grave, os demais feridos sofreram ferimentos moderados. As vítimas mais graves foram levadas de helicóptero do SAMU aéreo para hospitais da região. Ainda não se sabe se essa van teria saído, então, se seriam moradores do Brasil ou da Argentina e também se todas as pessoas feridas são padres. Esse acidente aconteceu esta manhã, nós estamos ainda em contato com o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão para apurar mais informações sobre esse acidente. Luciano.
Muito obrigado. Mais informações, então, ao longo desta manhã, na programação da CBN, sobre este grave acidente. Um grupo de padres sofreu um acidente na PR-317. Infelizmente, uma das pessoas morreu, 7 ficaram feridas. E um carro atingiu um carrinho de uma vendedora ambulante em Cascavel. A mulher escapou por muito pouco. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes, vai explicar para você como é que essa mulher não foi atingida pelo carro. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Ela recebeu uma ligação da filha e se salvou desse acidente. E ela relata como se fosse um livramento mesmo. O acidente aconteceu por volta do meio-dia dessa quarta-feira, bem no centro aqui de Cascavel. A motorista de uma Mercedes perdeu o controle da direção, bateu em um carro, um Celta, que estava estacionado, subiu na calçada e atingiu o carrinho dessa vendedora ambulante. Por sorte, então, essa mulher recebeu uma ligação da filha pedindo que ela fosse até a agência bancária, que fica bem próximo ali do local, sacar dinheiro e pagar uma mercadoria. Essa ligação salvou a vida da vendedora. Isaura Cabral da Silva comemorou o aniversário na última terça-feira, e disse que nasceu de novo após se salvar desse acidente.
Ela mandou mensagem para mim que eu tinha que sacar R$50, né, para poder dar para o rapaz que ia trazer a mercadoria ali. Aí eu estava sentada do outro lado da banca, assim, né? Aí eu peguei meu celular e vim para sacar o dinheiro. Aí quando eu entrei dentro da na porta do caixa, daí só escutei um barulho, só ouvi o barulho. Aí quando eu virei, eu vi o que estava ali. Eu entrei em desespero, né? Porque daí eu vi minha vida debaixo daquele carro, debaixo daquela. Aí todo mundo já foi ali. Pensando que eu estava lá debaixo. Mas graças a Deus não. Deus me livrou. Deus me tirou bem no momento certo. Na hora certa. Isso aí vai. Não tem, né? Bens materiais, a vida, né? E hoje eu nasci de novo. E ontem era meu aniversário, né? E hoje de novo. Duas vezes, né? É sol, é chuva, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Todo mundo se conhece, né? É o trabalho da gente, né? É aqui que a gente sobrevive.
A gente percebe aí a comoção, a emoção da vendedora ambulante. Estava bastante emocionada, né, após se salvar desse acidente. Ela trabalha no local há 5 anos, o carrinho ficou totalmente destruído e é deste emprego que ela retira o sustento da família. Agora ela vai ter que recomeçar, mas como nós ouvimos aí, ela diz estar aliviada e agradece a Deus por esse livramento. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, então, sobre o acidente, a senhora de 73 anos que conduzia o veículo e perdeu o controle da direção porque sofreu um mal súbito. Felizmente, ela teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica. Que história. Essa mulher escapou por muito pouco. A filha ligou para ela, ela entrou numa agência bancária, deixou o carrinho ali estacionado, o carrinho parado, e foi atingido somente o carrinho por esse carro. A mulher se salvou, como ela mesmo diz, por um livramento. Que história aí você ouviu com a Jéssica da CBN Cascavel. E um médico aqui do Paraná que pediu maconha e agrediu um paciente, também mordeu e fez ofensas racistas contra policiais. Totalmente desequilibrado esse cidadão aí. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre esse caso que tem gerado bastante repercussão em todo o estado. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O médico Laurinito Neves Pereira Júnior, de 29 anos, que pediu maconha, agrediu e subiu no carro de um paciente do pronto atendimento em Inácio Martins, na região central e próxima aqui a Ponta Grossa, também mordeu e proferiu ofensas racistas contra policiais enquanto era abordado após a confusão. A informação é da Polícia Militar e do delegado Rafael Ribandi, que também afirma que o médico estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica devido a uma autuação em flagrante feita em janeiro deste ano por crimes como desacato, resistência e desobediência. O caso aconteceu no domingo. A Polícia Militar afirmou que, após ser acionada devido à confusão do médico com o paciente, chegou ao local e viu Laurinito com estado mental alterado em meio a uma aglomeração de pessoas. Segundo a corporação, na tentativa de abordagem, ele começou a proferir ofensas e ameaçar os policiais. O médico chamou um profissional que é natural do estado da Bahia de índio inútil, entre aspas, e cotista. E disse ainda frases como, abre aspas, você não é nada além de um substituto, fecha aspas, e vou enfiar uma flecha na tua cara, entre outras ofensas e ameaças, como afirmou a polícia. Ainda conforme a PM, ao tentar colocá-lo na viatura, os policiais foram agredidos com socos, chutes e também mordidas. Procurado aí pela reportagem, a defesa do médico disse que já tomou as medidas cabíveis e ressaltou que o cliente está na condição de investigação e não de réu para ser julgado. A nota ainda disse que a defesa não pode falar mais sobre o caso porque o processo está em segredo de justiça. Segundo o delegado, o médico foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal leve dolosa majorada por ter sido praticada contra um agente de segurança, injúria racial, injúria simples, dano simples, ameaça, desacato e resistência. Após o flagrante, a justiça converteu a prisão do médico para preventiva após pedido da Polícia Civil, Luciano.
Prisão preventiva, portanto, deste médico que causou todo este tumulto, chegou a morder policiais, fez ofensas racistas, agrediu um paciente, que ele tinha pedido maconha para esse paciente, enfim, fez muita coisa errada e agora irá responder por essas questões todas. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública apontam redução de quase 38% nos crimes de feminicídio. Entre abril e novembro deste ano, a queda ocorreu na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de ocorrências caiu de 29 para 18 casos em 20 cidades paranaenses que receberam ações do programa Mulher Segura, que é desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública. A redução foi de 37,93% no número de feminicídios. Lançado em abril, o programa tem como finalidade combater a violência contra a mulher com ações direcionadas e atuação integrada das forças de segurança. Atualmente, a iniciativa está presente em cidades escolhidas a partir da incidência de crimes contra a mulher nos últimos anos. Entre elas está Curitiba e 7 municípios da região metropolitana: São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Almirante Tamandaré, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Campo Largo. A iniciativa trabalha com o reforço operacional da Polícia Militar nas ruas, incluindo visitas a vítimas e agressores e também o reforço da atuação da Polícia Civil nas investigações. Além disso, há foco na promoção de eventos educativos com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a violência de gênero e promover formas de evitá-la, conforme ressalta o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira.
A campanha Mulher Segura não se limita a dados estatísticos. Nós sabemos que não é só com a repressão que nós vamos resolver esse problema. É um problema cultural e a Secretaria de Segurança, com o apoio do Governo do Estado, tem atuado de forma muito firme nesse sentido, em campanhas educativas, em campanhas de esclarecimento à mulher dos seus direitos e também de esclarecimento aos homens, para que nós viremos a chave e tenhamos uma mudança cultural para que crimes dessa natureza não aconteçam mais no nosso Estado e no nosso país.
Nos últimos 7 meses, o programa Mulher Segura realizou 420 palestras que impactaram mais de 51 mil pessoas em todo o estado. Foram ações voltadas às mulheres, com destaque a questões de empoderamento, direitos e prevenção da violência, mas também aos homens. Para eles, o objetivo é incentivar a reflexão, fomentando assim uma mudança cultural e de quebra no ciclo de violência. E o assunto agora é Natal. E de Londrina, uma notícia boa e uma ruim, né, com relação à data. A decoração de Natal da cidade foi alvo de furtos. E hoje começa o horário estendido do comércio e a programação natalina também, lá no centro de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. É, e a gente corre o risco do Papai Noel chegar no escuro. Os criminosos que agem aqui por Londrina furtando quase que diariamente os fios da rede de iluminação pública e da rede elétrica, né? Estão roubando agora os cabos que alimentam os enfeites das decorações natalinas. De acordo com a Londrina Iluminação, que é a empresa responsável pelas estruturas, os furtos estão prejudicando várias decorações pela cidade, desde que foram colocadas na área central, principalmente, onde tem o comércio, e até nas praças da cidade. Já foram identificados vários roubos nas últimas noites, inclusive agora ontem, né? Os materiais que foram levados pelos criminosos estão sendo coletados e também contabilizados. E hoje é o dia de recepcionar o Papai Noel, que chega para a programação de Natal da cidade. Bem no centro da cidade foi montado uma casinha para recepcioná-lo. E aí essa preocupação dele chegar está no escuro, as luzes apagadas por conta desses roubos. Em Cambé, também vai ter a chegada do Papai Noel hoje à noite para a programação natalina. Em Londrina, as lojas ficam abertas agora em horário estendido até às 10 da noite, até pertinho do Natal. Luciano.
Obrigado, Cláudia Lima. Cláudia Lima que falou de Natal e já recebeu o presente aí na rádio, né? Sabe qual é o presente que a Cláudia Lima recebeu agora cedo? Você sabe, Cláudia, qual é?
Eu sei.
É a visita.
Uma, da Joyce é uma Carvalho. Visita, exatamente, Joyce Carvalho e um outro pessoal aí da CBN Curitiba, mas eles não chegaram ainda. A Joyce já está por aqui nos fazendo visita, porque a gente tem amanhã grandes eventos acontecendo aqui na cidade. Então, a coordenadora de jornalismo aí da CBN Curitiba já está aqui conosco. Um belo presente, Luciana. Estamos aguardando a sua visita.
Aproveite, leve a Joyce para passear e curtam aí os eventos. Em Londrina. Valeu, Cláudia Lima. Um abraço para a Joyce também, que está por lá, está nos ouvindo. E com essas informações, nós encerramos o nosso CBN Paraná, edição desta quinta, 5 de dezembro. O CBN Paraná, que une as principais informações do estado ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.